A Rádio ONU conversa com Carlos Lopes, secretário-executivo da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, ECA. A primeira questão seria relativa ao lento ritmo de evolução desde 2009, com a crise em países exportadores de petróleo como Angola. Como é que o continente pode contornar esta situação?
Estatísticas indicam uma baixa do crescimento a nível mundial e não só na África. E a última referência que tem vindo a ser mencionada, de 1,6% de previsão de crescimento para este ano, feita pelo FMI, diz respeito à África subsaariana e não ao conjunto da África. Mas mesmo assim, o mais importante é dizer que as economias africanas, no seu conjunto, continuam uma boa performance, apesar deste ano ser talvez o ano mais difícil desde 2000, juntamente com o ano de 2009, que foi o pico da crise de 2008-2009, a crise financeira internacional. Portanto, na realidade, os países africanos seguem a tendência mundial e estão acima, em termos de crescimento, das médias mundiais. Existe, neste particular conjunto de meses que estamos a analisar, os meses que dizem respeito ao segundo e terceiro trimestre deste ano, algumas dificuldades acrescidas das três maiores economias do continente: Egito, Nigéria e África do Sul. E por causa dessas dificuldades acrescidas, podemos analisar cada uma delas, né? Elas fazem baixar a média africana, porque os três países juntos representam mais de 60% do PIB africano e, portanto, se existem, digamos, convulsões económicas nestes três países, afeta o conjunto das médias do continente.
E até que ponto é que aquela proposta de diversificação das economias estaria a fazer efeito neste momento? Já se falou nisto durante muito tempo. Até que ponto é que estaria a fazer efeito neste momento?
Não, é evidente que está a fazer efeito e que está a haver diversificação. Não há mínima dúvida que o peso da agricultura e o peso das commodities ou dos recursos naturais no conjunto da economia africana e do seu crescimento estão em diminuição acelerada. Neste momento, quase 50% da economia africana vem dos serviços e, se nós quisermos ver de onde é que vem o crescimento, 2/3 vem do consumo interno. Portanto, não há a mínima dúvida de que está a haver uma diversificação. Só que essa diversificação não tem ido na direção da indústria manufatureira. Até da indústria também está a crescer, mas não a indústria manufatureira, que é aquela que cria mais empregos, sobretudo para a juventude urbanizada do continente, que está em franco crescimento. Portanto, o que nós estamos a assistir é uma diversificação que não é necessariamente transformativa. O que não está a acontecer ainda em África, em larga medida, é aquilo que nós chamamos de transformação estrutural da economia, ou seja, um aumento considerável da produtividade, que pode ter ganhos através da agricultura, através da indústria manufatureira e também de uma maior formalização do setor de serviços. Isso é que não está a acontecer, mas diversificação está a acontecer. Existem, por exemplo, 10 países africanos onde só o setor das telecomunicações e inovação são superiores à agricultura. Portanto, isto já é uma África muito diferente daquela que nós falávamos há 20 anos atrás.
Vê nesses dois setores alguma perspectiva de crescimento destas áreas por outros países para que tenham sucesso?
Na realidade, se nós tirarmos as três grandes economias do continente, a África está a crescer a cerca de 4,4% este ano, o que não é nada mau, mas mesmo sem essas três grandes economias, que são poderosas, nós podemos dizer que o peso das commodities ou dos recursos naturais nas exportações africanas ainda é muito elevado. Ou seja, para as receitas do Estado, provenientes nomeadamente dessas exportações de matérias-primas, a situação não é boa, como nós estamos a ver em montes de países que estão dependentes de um produto único de exportação para mais de 80% das suas receitas. Portanto, isto afeta muito as relações da África com o resto do mundo, em termos de comércio, em termos de investimento, e acaba por ter uma repercussão na constituição do PIB e na constituição da economia. Mas nós não devemos ter ilusões de que hoje em dia o peso das commodities é o principal fator de crescimento económico destes países. Não é. Mesmo num país como a Nigéria, digamos, o setor de hidrocarbonetos, que é extremamente importante para as receitas do Estado, para o conjunto da economia representa cerca de 16%. Ou seja, a economia continua a funcionar sem isso, não é? Mas quer dizer, o crescimento fica afetado.
Temos países sem recursos naturais que não têm sido badalados, como Cabo Verde, que conseguem um desempenho assinalável ao longo de anos. O que é que deve ser feito a nível de governação para que se impulsione o crescimento em África no geral?
Bom, em geral, os pequenos países africanos têm tido uma performance relativamente boa, tanto Cabo Verde como as Seychelles, como as Ilhas Maurícias, como a Guiné Equatorial, até São Tomé, em termos de indicadores sociais. As economias também mais continentais, mas pequenas, como a Gâmbia, como Lesoto, como Botswana, têm tido bom desempenho, mas é preciso também pôr as coisas em proporção, não é? Em relação à complexidade dos desafios, não estamos a falar da mesma ordem de grandeza. A economia de Cabo Verde representa 3 dias da economia da Nigéria. Gerir a Nigéria não é a mesma coisa que gerir Cabo Verde.
Doutor Carlos Lopes, uma pergunta rápida ainda sobre isso. Nós constatamos que a parceria com a China, por exemplo, principalmente falando no Fórum de Macau, mas também em outros contextos, é fundamental para alguns países, principalmente de língua portuguesa na África. Quão importante é essa parceria chinesa hoje com o continente?
Os chineses são o nosso principal parceiro comercial. Chegamos a 220 bilhões de dólares de intercâmbios comerciais. De longe, o nosso principal ator em termos comerciais, mas ao contrário da percepção, os chineses não são ainda muito importantes em termos de investimento. Os investimentos chineses até o ano passado estavam em sexto lugar no ranking dos investimentos para a África e o conjunto dos investimentos chineses ao longo do tempo representava o equivalente ao que os chineses investem num ano na Europa. Portanto, ainda é muito pequena a digamos, e pouco significativa para a própria China, representa cerca de 4,5% do total chinês. Fala-se muito porque para a África, a presença da China é vista assim, no dia a dia em dois tipos de realização. A primeira é das infraestruturas, mas o que as pessoas não sabem é que 3/4 das infraestruturas que envolvem empresas chinesas são financiadas pelos próprios africanos que pedem empréstimos, nomeadamente as instituições financeiras internacionais. Portanto, não é dinheiro chinês, são companhias chinesas a ganhar concursos. E também porque há uma presença muito grande da China na área comercial e, portanto, isso acaba por influenciar, digamos, o relacionamento político dos países com a China. Eu acho que nós estamos a entrar numa nova etapa do relacionamento com a China, onde o país vai investir muito mais do que investiu até agora. Como eu disse, o total do stock de investimentos deles é à volta de 23 bilhões e eles agora vão, só nos próximos 3 anos, investir mais 60. Portanto, finalmente estamos a entrar numa era de muito mais dinâmica de cooperação e de parceria do que apenas, digamos, as trocas comerciais que foram o principal interesse da China até agora.